nós vamos mais uma vez dar início ao nosso culto do Evangelho e eu convido os nossos irmãos a unirem os seus pensamentos, as suas orações a nós, para que nós possamos orar em favor do mundo, para que nós possamos orar em favor de nós mesmos, pedindo a misericórdia divina que nos fortaleça, que nos ampare a todos. Sejamos todos muito bem-vindos. Nós vamos ler hoje e fazer alguns comentários sobre o item 10 do capítulo 9. O capítulo 9, bem-aventurados os mansos e pacíficos, e o item 10 das instruções dos Espíritos, a cólera. E essa lição, ela vem de encontro a tudo aquilo que a gente tem falado, a gente está, mas que os Espíritos também têm comentado conosco sempre. Bom, a cólera. De acordo com a ideia completamente falsa de que não se pode reformar a sua própria natureza, o homem acredita que não tem obrigação de fazer esforços para se corrigir dos defeitos nos quais ele se compraz voluntariamente, ou que, para serem eliminados, exigiriam muita perseverança. É assim, por exemplo, que o homem com tendência à cólera quase sempre se desculpa por seu temperamento. Em vez de reconhecer a sua culpa e a falha para o seu organismo, acusando desta forma a Deus por seus próprios defeitos. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra misturado a todas as suas imperfeições. Sem a menor dúvida, existem temperamentos que se prestam mais que outros a atos violentos, assim, mais flexíveis, que se prestam melhor a grandes esforços. Não acrediteis, porém, que aí se encontre a principal causa da cólera. Ficais certos de que um espírito pacífico, mesmo em um corpo irascível, será sempre pacífico, e que um espírito violento, mesmo em um corpo sem energia, não será brando. A violência somente tomará uma outra característica, porquanto, não tendo um organismo próprio para manifestá-la, a cólera ficará contida, enquanto que no outro caso se mostrará livremente. O corpo não dá impulsos de cólera a quem não a possui, assim como não dá outros vícios. Todas as virtudes, todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estaria o mérito e a responsabilidade? O homem que é deformado não pode ter feito, porque o espírito não tem nada com ele, mas ele pode modificar o que é do espírito quando tem uma vontade firme. A experiência não vos prova, espíritas, até onde pode ir o poder da vontade pelas transformações verdadeiramente miraculosas que vedes acontecer? Dizei, pois, que o homem permanece vicioso porque quer ficar vicioso. Mas aquele que deseja se corrigir sempre pode fazê-lo. Se assim não fosse, a lei do progresso não existiria para o homem. Hahnemann, Paris, 1863. Porque até não fui eu quem escolheu essa leitura, não. Eu tinha colocado um papel aqui dentro, aquele que eu estou seguindo para falar sobre a obsessão, e quando eu abri, então eu vi que essa leitura aqui, e ela é muito importante para a nossa reflexão. Nós estamos falando, né, aqui, quando nós falamos da terapêutica, da do remédio para obsessão, nós falamos ali, que nós lemos e comentamos, que um dos remédios mais eficazes contra a obsessão é justamente a reforma íntima. E aqui o Hahnemann nos fala justamente disso. Hahnemann, quando encarnado, ele foi o criador da homeopatia, aquele tratamento que direciona-se particularmente ao perispírito. A homeopatia é um tratamento que se dirige especificamente ao perispírito. Então, olha, o Hahnemann diz aqui que muitos de nós diz assim: não, eu sou do jeito que eu sou, não é por culpa minha, eu sou assim porque eu nasci assim, eu já nasci com essa disposição. Então o Hahnemann está dizendo, culpando a Deus, o orgulho é tão grande ainda que está culpando a Deus pelas suas faltas. E não é assim, as coisas não funcionam assim. Nós vimos também outro dia, quando analisamos aquela mensagem do capítulo 17, cuidar do corpo e do espírito, onde o espírito George, que é o que ditou aquela mensagem, ele diz assim que o corpo é tão culpado das cometidas como o cavalo mal dirigido é pelos acidentes que ele causa. Quer dizer, a origem do mal em nós não está no corpo. A sede do mal, dos vícios, não é o corpo, é o espírito, é a nossa alma. Então, é lá que precisa ter e haver um trabalho muito intenso para a nossa transformação. Nessa época aqui, no século XIX, ainda os médicos, eles ainda tinham uma teoria muito interessante para explicar dentro das pessoas, para explicar o corpo. Como o Hahnemann diz aqui, ele não pode, né, muitas vezes, ser consertado. Os defeitos físicos, né, aqueles de nascença muitas vezes não podem ser corrigidos, mas o espírito é diferente, com o espírito é diferente. Ele pode, deve, e é para isso que nós estamos na Terra, para aprendermos e para nos corrigirmos. Bom, então voltando às teorias médicas, que até o século XIX ainda eram correntes lá na Europa. Eles diziam, os médicos diziam assim, que o comportamento dos homens, das pessoas, né, dependia dos humores. Humores seria mais ou menos assim como a bile, a bile negra e a bile amarela. E essa bile negra que eles diziam fazia com que a pessoa fosse muito agitada, muito nervosa, que ela fosse agressiva, era explicado por essa bile negra. E aquelas pessoas apáticas, aquelas pessoas sossegadas, aquelas pessoas assim, devagar, quase parando, sem ânimo, eram as pessoas, então, bilis amarela. Tinha a bilis amarela. E era uma bilis que fazia com que o homem, então, se fosse pacífico. Mas o Hahnemann está dizendo aqui, olha, não é isso. Isso não existe. Por quê? Se uma pessoa é pacífica, ela estiver num corpo, como eles diziam, bilioso, ela vai continuar pacífica. Mas uma pessoa nervosa, uma pessoa extremamente irritada, num corpo, né, que ele diz aqui, sem energia, ele só vai desviar essa raiva, ela vai se manifestar maneira essa contrariedade, mas não vai haver desculpa para. O Hahnemann diz aqui para nós: se isso fosse verdade, se a culpa fosse do corpo, o homem seria uma máquina. Ele não teria livre-arbítrio, não haveria nenhum tipo de progresso possível para o homem. Então ele diz, olha, é preciso sim que nós aprendamos a nos corrigirmos. É preciso que nós aprendamos a nos transformar. Ele diz assim, num trecho aqui, ele diz assim: o corpo não dá impulsos de cólera a quem não a possui, assim como não dá outros vícios. Então, a sede das nossas virtudes e a sede dos nossos vícios não está no corpo. Os espíritos, e me parece que o Emmanuel já falou disso, ou o André Luiz, eu acredito que seja o André Luiz, ele diz assim: só existe um momento na vida que nós possamos aproveitar de maneira positiva. É o agora, é esse momento, é o hoje vivendo. Porque o ontem, ó, já passou. Acabou, não volta mais, o que passou, passou. E o amanhã? O amanhã só Deus sabe. Talvez não tenhamos a oportunidade de começarmos a nossa transformação. Então, esse é o momento de nós começarmos a corrigir os nossos defeitos. E esses defeitos, nós já sabemos, eles se encontram, a sede deles é o nosso espírito e não o nosso corpo. Então, não adianta a gente querer mentir e mentirmos para nós mesmos, porque nós estamos mentindo para nós mesmos, nós estamos deixando o nosso orgulho alto, nós estamos deixando de lado a nossa responsabilidade como espíritos imortais que nós somos. Então, mais uma vez, repetimos aqui o que o Hahnemann está dizendo. O corpo não é culpado por nenhuma das atitudes, não é responsável por nenhuma das atitudes que o espírito autor, nem pode ser premiado pelas boas obras, como não pode ser castigado pelas coisas erradas que nós possamos, que nós venhamos a fazer. Então, está aí mais uma vez o chamado da espiritualidade, a nossa reforma íntima, colocando as coisas como elas devem ser colocadas, dando a cada um a sua responsabilidade. Então, não vamos culpar, a carne é fraca. Não, a carne não é fraca. Fraco é o nosso espírito. Ele é que cede às tentações. Ele é que cede aos impulsos, sejam eles positivos ou sejam eles, negativos. Eu vou voltar um pouco àquele assunto, continuar o assunto sobre obsessão e desobsessão. A questão 472 do Livro dos Espíritos é a seguinte, a que foi colocada para os espíritos. Os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos ou podem também criá-las? Então é uma pergunta bastante interessante e que merece ser analisadas por nós. Os espíritos que querem nos prejudicar, que querem se aproveitar de nós, eles usam aqueles momentos que nós mesmos criamos ou eles criam as circunstâncias, eles criam armadilhas para nós, vamos dizer assim? A pergunta é mais ou menos essa. Então, os espíritos responderam: aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las. Então pode acontecer as duas coisas. Eles se aproveitam do momento, eles se aproveitam da ocasião, do acontecimento, mas também podem criá-las. Vamos ver como. Impelindo-vos, malgrado vós, quer dizer, contra a sua vontade, para aquilo que cobiçais. Assim, por exemplo, encontra um homem no seu caminho certa quantia. Não penses tenham sido os espíritos que a trouxeram para ali. Mas eles podem inspirar ao homem a ideia de tomar aquela direção e sugerir-lhe depois a de se apoderar da importância achada. Enquanto outros lhe sugerem a de restituir o dinheiro ao seu legítimo dono. O mesmo se dá com relação a todas as demais tentações. Como é fácil da gente entender essa questão? Criam e se aproveitam também dos acontecimentos. E vejam bem aí que esse exemplo, de maneira clara, alguém perdeu uma carteira com dinheiro. Os espíritos não colocaram aquela carteira no caminho de uma determinada pessoa, não. Mas eles inspiram que a pessoa mude de caminho, por exemplo, mude a sua rota costumeira. Então, ele encontra aquela carteira. E os espíritos, então, tentam induzir aquela pessoa a se apoderar daquele dinheiro, de não devolver aquele dinheiro para o legítimo dono. E aí entram os nossos espíritos guias, entram aí o nosso anjo guardião e os nossos amigos espirituais, que vão, ao contrário, nos inspirar o desejo de devolvermos esse dinheiro para o seu verdadeiro dono. E aí entra o livre-arbítrio, quando o Hahnemann diz para nós ali que nós não somos máquinas, que nós temos poder de decisão. Nós não nascemos com o nosso destino traçado, como as pessoas costumam dizer. Ah, é fazer isso. Às vezes a gente ouve algumas pessoas dizer: ah, era destino dele matar. Não existe esse tipo de coisa. Ah, isso é uma fatalidade. O que é uma fatalidade? Fatalidade é uma circunstância que jamais pode ser mudada. E com as coisas do espírito, não existe fatalidade. Não existe, porque nós temos o poder de decidir. Então, se nós temos o poder de decidir, é porque não tem nada determinado, não tem nada pré-estabelecido para nós. Mas a fatalidade existe, Getúlio? Existe. A fatalidade também existe, mas para as coisas do corpo material. Uma pessoa nasce com uma determinada lesão física e aquilo não pode ser resolvido. Nasce, por exemplo, com um defeito físico, nasce sem um braço, nasce sem uma perna, né? Isso, nessa vida, não existe nada, nenhuma tecnologia, nenhuma medicina que possa mudar isso, né? Pode haver até hoje, nós temos próteses aí para resolverem parte da questão. E nós vamos, desculpa aí um pouquinho, mas o telefone vai continuar tocando porque eu não vou poder desligar. Outra coisa, fatalidade existe. A fatalidade, ela existe. Os espíritos dizem: fatalidade mesmo só existe na nossa vida em duas circunstâncias: somente na hora do nascimento e na hora do desencarne. São duas coisas que têm que acontecer. Não tem como. Então, isso aí pode se chamar de fatalidade, uma coisa que não pode ser mudada. né? Mas o resto, tudo que depende da nossa decisão, isso vai ser sim mudado. Mas nada pode impedir-nos de melhorar. Pelo contrário, as situações da vida, circunstâncias da vida, elas existem justamente para nos empurrar, vamos dizer assim, para a nossa melhora. Nada no mundo é por acaso. Nosso livre-arbítrio nos dá a possibilidade de escolhermos o caminho a seguir. Tudo depende de nós mesmo. É assim mesmo, né? O acaso não existe. Absolutamente tudo está previsto nas leis de Deus. E nós escolhemos o caminho que nós devemos. As consequências, né, dependem de nós. Nós agimos bem, as consequências são boas, são positivas. Se nós agimos mal, as consequências são negativas. Na obsessão, o espírito atua exteriormente com a ajuda do seu perispírito, que ele identifica com o do encarnado, ficando este, afinal, enlaçado por um e constrangido a proceder contra a sua vontade. É o que o Kardec escreve para nós na Gênese. O espírito, né? Todo espírito tem o perispírito. E os espíritos trevosos, os espíritos maus, é claro que eles são envolvidos por uma aura negativa, pegajosa, às vezes até mal cheirosa. Tem isso. Às vezes até mal cheirosa, escura. E o que que ele faz na obsessão? Ele envolve o encarnado nessa sua teia, nesse seu miasma negativo, e aquilo interfere no psiquismo, na mente do encarnado, e pode também influenciar na sua saúde física. Tudo na nossa existência depende de nós. Não poderia ser diferente, né? Não pode ser diferente, porque senão Deus seria parcial. Ele é que é nós. E não é, nós sabemos que não é assim que acontece. As coisas, por sabedoria, pela sabedoria infinita de Deus, pelo amor infinito e a justiça, e tudo mais que Deus tem, né, de infinito, ele coloca a decisão nas nossas mãos, porque somos nós que vamos então criar, como a gente já falou, o nosso destino, né? O nosso destino é criação nossa. O que nós vivemos hoje, o que nós sofremos hoje, as carências materiais, as enfermidades, as desilusões, tudo isso foi plasmado em vidas passadas. E o que nós estamos vivenciando hoje vai influenciar, vai plasmar a vida futura. Por isso eu volto ali ao, né? É a hora, é agora da nossa reforma íntima. Porque ao voltarmos para o mundo espiritual, a fila da reencarnação, ela é quase infinita. E só vão voltar para a Terra aqueles que realmente merecerem voltar para a Terra. E eu completo aqui, nós sabemos, né, temos ouvido isso de muitos, que reencarnar está muito difícil. Reencarnar no Brasil, mais difícil ainda. e reencarnar numa família, aí é que está a maior das dificuldades. Porque já pensa que privilégio é para nós estarmos encarnados no Brasil? Quantos milhões de espíritos gostam de encarnar no Brasil, apesar das nossas dificuldades? Porque o Brasil não é nenhum paraíso, a gente sabe disso. Milhões de espíritos gostariam de estar encarnados aqui e milhares vêm de outros países procurar a realidade do Brasil. O brasileiro que imigra, o brasileiro que se dirige, se muda para outro, ele vai geralmente em busca de quê? Ele vai em busca de estabilidade financeira. Ele vai em busca de dinheiro, ver se faz fortuna. O estrangeiro que vem para o Brasil, ele até pode ter essa ideia de ter uma vida melhor, mas ele está buscando é tranquilidade, ele está buscando é paz. Essa paz que nós temos aqui, sim. Olha, nós somos um país que em determinadas situações é sim um paraíso. Nós não temos desertos, nós temos geleiras, nós temos terremotos, nós não temos maremotos, nós não temos tornados, né? O Brasil é o celeiro alimentício do mundo, está se tornando, isso vai depender de nós, de sermos o celeiro espiritual do mundo. Então, esses que vêm para cá, vêm buscar é isso, o alimento para o seu espírito, para a sua alma. Bom, nós vamos mudar agora um pouquinho, vamos falar do inspiração. É, obediência e educação é o texto, é a página de hoje. Enumeremos alguns símbolos extremamente simples da natureza, mas profundamente reais para nos auxiliarem o raciocínio na escola da experiência. Eu já comentei isso outras vezes, aqui eu não sei se eu tive a oportunidade de comentar isso, mas eu comento isso direto com os grupos de amigos, nas minhas palestras do Emmanuel. Ele coloca para a gente as coisas de uma maneira tão simples que quando a gente lê e analisa, a gente pensa, mas como eu não pensei nisso por outro lado? Quem pegar textos do Emmanuel que falem de educação, que falem de evolução, que falem de livre-arbítrio, podem ver a grande maioria dos exemplos dele é usando os fenômenos da natureza, como nós vamos ver claramente nessa leitura aqui. Olha só, a semente que se resigna à solidão no claustro da terra é aquela que germina para enriquecimento do campo, e a que não passa por semelhante processo renovador, de modo geral, se encaminha para os mistérios do adubo. Isso aqui somos nós, a semente somos nós, gente. A semente que não é enterrada, que não está debaixo da terra, ela não frutifica. O espírito que não passa por sofrimento não evolui. É isso que ele fala para nós. A planta que resiste à tempestade, adaptando-se construtivamente ao clima em que foi situada, é a que se esmalta de utilidades e flores, frutos e ninhos na sustentação das criaturas. Aquela, porém, que não tolera as vicissitudes do tempo, desce à própria desagregação antes de haver cumprido a tarefa para que fora indicada. Mais uma lição para nós aqui, ó. Agora nós somos a árvore que não enfrenta a tempestade, quer dizer, o espírito que não enfrenta as dificuldades da vida, ele não frutifica, ele não produz, ele não cresce. Lembrando no educandário da vida. Solo que aguenta arado e trator, enxada e pisoteio, é o que produz em consonância com a necessidade da multidão. Pedra que escora o edifício é a que obedece aos projetos do construtor. Isso aqui é comentar horas a fio, mas no nosso tempo, e isso não é para mim também, não está ao meu alcance, mas alguém mais capacitado seria capaz de falar disso aqui horas e horas sobre essa questão. Fio que comunica a força elétrica para benefício do reconforto é aquele que permanece no esquema de serviço. Olha aqui. Nós só seremos úteis, o Emmanuel está dizendo para nós, se nós executarmos a tarefa para a qual nós fomos escolhidos ou que nós escolhemos. Um fio transporta a eletricidade. Um espírito que rejeita o seu serviço, que rejeita ser útil, nada faz em benefício do próximo. Violino que irradia a bênção da música será sempre aquele que demonstra firmeza na função a que foi chamado, sem se sobrepor aos planos do artista. Mais uma coisa importantíssima aqui, ó. Nós não podemos querer sermos melhores do que o outro. Olha, o violino, o músico, o violinista tira das cordas do violino as notas musicais que o compositor colocou na pauta. Se ele sair fora, ele estraga a sinfonia. Se ele emitir notas que não estão ali na pauta, ele deturpa a música. Assim somos nós. Quando nós saímos das nossas obrigações, nós interferimos no dia a dia das pessoas, no dia a dia do trabalho do Cristo. Então, por isso, nós precisamos ser obedientes e educados, como diz o Emmanuel. Olha aqui, agora ele vai chegar aonde nós queremos aqui. Acontece o mesmo no reino do Espírito. Quer dizer, ele agora vai transformar essa lição, vai trazer para nós, como espíritos encarnados e desencarnados. Reconhecemos que não será justo comparar o homem a objetos e seres considerados de condição inferior. O homem é a inteligência que já chegou à razão, e por isso é ele o mordomo responsável da vida. Mas se não obedece voluntariamente em favor do bem de todos, conscientizando as atitudes e aceitando os deveres que se lhe atribuem, ainda mesmo com sacrifício pessoal, a felicidade do mundo vai se tornando cada vez mais distante e o aprimoramento individual cada vez menos possível. Isso é de uma beleza, isso é de uma clareza e de um ensinamento que só espíritos iluminados da categoria de Emmanuel podem trazer para nós esses ensinamentos em comparações aparentemente tão simples, né? Tão comuns, tão óbvias, mas nós não prestamos atenção na natureza, nós não prestamos atenção no que acontece à nossa volta, porque a natureza é toda ordem, a natureza é toda disciplina, a natureza é toda melhora e crescimento. E nós? É o que Emmanuel está dizendo ali para nós. Se nós não imitamos a natureza, né, na sua disciplina, nós não vamos crescer. Mas vamos fazer a nossa prece? Então vamos pedir a Deus e a Jesus e a espiritualidade amiga o remédio que venha de encontro às nossas necessidades e ao nosso merecimento. E agradecermos mais uma vez a presença desses amigos espirituais que nos assistem, que nos inspiram, que trazem para os nossos lares as energias positivas, a luz que neutraliza as trevas, a luz que devolve a nós a saúde, a tranquilidade espiritual, que renova a nossa confiança em Deus e em Jesus. Agradecermos a esses espíritos amigos que, nos lares daqueles nossos irmãos, pelos quais nós temos vibrado, que estão passando por problemas de assédio espiritual e que conseguiram, mais uma vez, de forma amorosa, convencer alguns espíritos a abandonarem a sua vingança, a deixarem de lado o ódio e perdoarem os nossos irmãos, aceitando o socorro e o amparo oferecido a cada um deles. E obrigado, porque sabemos que ainda vão insistir com os outros, tanto quanto seja possível, sem violar o livre-arbítrio de cada um, mas vão tentar, até o limite do possível, convencer os outros também a perdoarem e a aceitarem o socorro. Obrigado a Deus, obrigado a Jesus, por todas as bênçãos que nós temos recebido. Obrigado pela luz, obrigado pela vida, pela família, pelo lar. Obrigado, Jesus, pelo pão, pelo remédio, pelo agasalho, pelo nosso trabalho atual, pelos nossos amigos, pelas nossas casas de oração. Enfim, Jesus, obrigado por tudo e por todos, e que assim seja.